Um bom dia para você nesta belíssima terça-feira, dia 10 de março de 2020. E hoje é o 20º dia do desafio do Scikit-Learn. Hoje foi dia de ler sobre as bibliotecas de pré-processamento. Bibliotecas não, os transformadores de pré-processamento que existem no Scikit-Learn. Como sempre, antes de começar, eu quero te lembrar que se você está procurando um curso de Data Science que vai te ensinar a levar desde uma ideia até o projeto em produção, visite o cursodedatascience.com para ver, para aprender comigo. Eu te ensinar ali através dos vídeos como é que faz esse procedimento que é extremamente importante na prática. Vamos lá então para o conteúdo de hoje. Essas bibliotecas, normalmente, quando a gente pensa em pré-processamento, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem na cabeça é escalar os dados. O que é escalar os dados? É você, geralmente, fazer alguma transformação nos teus dados para que eles estejam nos mesmos intervalos ou em intervalos parecidos. Se você pegar uma rede neural, um modelo linear, e tentar passar, por exemplo, duas variáveis, uma delas numa escala de 1 a 10 e a outra numa escala de 1 a 10.000, a rede neural ou modelo linear vai ter dificuldade para achar os coeficientes, e os coeficientes também não vão ser tão assim confiáveis para você. Eu não sei se está dando para ouvir aí, mas está um barulho danado aqui hoje, de não sei que caminhão que tá. Vou até tentar fechar um pouco mais a janela para ver se reduz. Me desculpe por isso. Vamos lá. Então, esse standard scaler, né, o modo mais tradicional de escalar é subtraindo a média dos valores e dividindo pelo desvio padrão, que aí eles ficam mais ou menos ali num intervalo parecido, e aí o teu modelo consegue navegar melhor pelo espaço onde ele tem que minimizar a função. Mas existem algumas outras alternativas, como por exemplo o max abs scaler, que vai dividir os valores da tua variável pelo valor máximo absoluto. Pelo valor absoluto máximo, aliás, se a gente pensar na ordem de operações dos valores que ele encontrar ali na coluna. E nesse caso, se você assistiu alguma live que eu uso dados esparsos, ou seja, uma matriz que tem muito mais zeros do que números diferentes de zero, você vai ver que eu usei o max abs justamente por causa disso. Que mais? Ah, isso. Como eu já falei, só quero reforçar, é muito importante usar esses scalers com modelos lineares e redes neurais. Com árvores, eles não fazem tanta diferença, porque árvores, na teoria, elas são resistentes a qualquer transformação monotônica. E geralmente essas transformações são monotônicas. O que é transformação monotônica? Basicamente, é uma transformação que não muda a ordem dos valores. Então, um exemplo que tinha o valor dessa variável menor antes da transformação do que outro exemplo, vai continuar mantendo essa ordem. Depois da transformação, o exemplo que tinha o valor menor bruto vai continuar tendo o valor menor transformado. Então, a ordem desses exemplos não vai mudar se você tentar fazer o ordenamento pela variável transformada. Ela vai ser a mesma de antes. Só que, às vezes, você vai ver diferença quando você faz o pré-processamento em árvore por causa das implementações. O computador, ele não é uma máquina contínua, né? Ele é uma máquina que ele tem uma representação limitada dos teus números, então às vezes você acaba vendo alguma diferença por causa disso, mas não é alguma coisa que vai fazer uma grande diferença na prática realmente. Nunca vi alguém ganhar competição porque pré-processou os dados para passar na árvore antes. Às vezes para gerar alguma. Talvez para gerar diversidade, não sei. Enfim, mas é bom saber que na prática, por causa da implementação, às vezes pode ter alguma diferença. E tem um scaler também, um modo de escalar, que é o Robust Scaler, que se eu não me engano, ele vai usar a mediana ou algo parecido para fazer essa operação de subtração. Por quê? Porque às vezes você tem outliers nos teus dados e esses outliers podem ferrar toda a tua média. Então, às vezes o Robust Scaler funciona melhor, é bom saber que ele existe, pelo menos. Mas, lógico, como nesse desafio inteiro, a ideia é você ler a documentação do Scikit-Learn para aprender o Machine Learning mesmo. Inclusive, quando alguém me pedir recomendação de livro, eu vou começar a recomendar ler a documentação do Scikit-learn, porque dá para aprender machine learning sossegado, é melhor do que muito assim livro técnico que tem por aí, porque se é livro mais prático aí, realmente você conhece, né, o manual de data science. É, vamos lá. Tem algumas outras transformações também, como para mexer com os quantis, né, acho que é em português, o quantile, e fazer umas transformações mais sofisticadas, vamos dizer, como a Box-Cox, alguma coisa assim, que é muito famosa, e elas tentam aproximar os teus dados da distribuição normal. Então, a ideia é mais ou menos a mesma ideia que às vezes a gente usa quando a gente faz o log ou a raiz quadrada ou alguma raiz dos nossos dados. Em tese, os modelos vão funcionar melhor com dados que, pelo menos no Y, estejam numa distribuição normal. Dependendo do modelo, também é importante ter isso no X. Então, esses transformadores te ajudam a fazer a distribuição dos teus dados se aproximar mais da distribuição normal e, em tese, ajudar o teu modelo a ter uma performance melhor. Fora isso, tem alguns transformadores para variáveis categóricas, mas como você acompanha lá no canal, normalmente eu gosto de usar uma biblioteca chamada Category Encoders, que é basicamente a mesma interface do Scikit-learn, mas tem muitas outras opções e objetos mais, como é que eu posso dizer, objetos com uma funcionalidade melhor. Então eu recomendo que você use essa biblioteca em vez dos transformadores do Scikit-learn. E assim como a gente, às vezes quer transformar uma variável categórica numa numérica, às vezes a gente quer transformar uma numérica numa categórica. A gente quer fazer a transformação inversa ou, por alguma razão, eliminar, vamos dizer assim, transformar, tirar um pouco da variação da variável numérica. Eu já vi isso ajudar numa competição, porque a variável numérica originalmente tinha muito ruído, então se você tirasse alguns dígitos ali depois da vírgula, o modelo conseguia fazer uma divisão melhor dos dados, a árvore de decisão conseguia fazer uma divisão melhor dos dados, mas em geral a discretização, que é o nome dessa transformação do numérico para categórico, geralmente ela não funciona muito bem, tá? Mas quando funciona, faz uma diferença legal, então é aquele negócio, não é a primeira coisa que você deve testar, mas é uma coisa para ter na tua caixa de ferramentas. E junto com a discretização, que basicamente vai pegar as suas features numéricas e colocar em caixinhas, e aí, se eu não me engano, tem algumas bibliotecas que colocam o índice da caixinha como o novo valor da feature, ou eles colocam o valor médio, por exemplo, de todos os exemplos da feature para todos os exemplos que caíram numa determinada caixinha. Então, às vezes, muda a implementação, mas é aquele negócio, não existe a melhor maneira. Existem as maneiras que você tem que testar no teu caso específico. Tem a binarização, que seria uma discretização entre 0 e 1. Então, você define ali um ponto de corte, e acima daquele valor, as tuas features viram 1, abaixo viram 0. Esse eu nunca vi funcionar bem, para te falar a verdade. É porque você acaba perdendo muita informação, mas certamente tem algum caso aí extremo em que isso vai funcionar. Outra coisa que muita gente não sabe é que tem um objeto no Scikit-learn que cria features polinomiais, cria variáveis polinomiais para você usar no teu modelo, sem você precisar ficar ali criando manualmente. Ele chama Polynomial Feature Transformer, acho, alguma coisa assim. Então vamos dizer que você tem ali a variável x1 e x2, você tem duas variáveis, né? Então, a variável x1 e a x2. E quando você passa essa transformação, por padrão, ela vai criar a variável x1 quadrado, x2 quadrado e x1 vezes x2. Então, ela cria tanto interações entre as variáveis, quanto as variáveis elevadas a alguma potência, tá? E não vai só no quadrado. Você pode selecionar, se eu não me engano, você pode selecionar aí ao cubo, a quarta, dá para fazer bastante coisa. E para finalizar, tem um objeto que chama Function Transformer para você passar uma função personalizada. Então, você pode criar as suas funções e, às vezes, é muito mais fácil você transformar sua função num objeto do Scikit-learn para facilitar na hora de colocar em produção. Então, você pode usar esse objeto Function Transformer para passar uma função personalizada para o Scikit-learn fazer a transformação. É basicamente isso. Inclusive, dentro desse tema, ontem tinha uma caixa de perguntas lá no Instagram e eu vejo muita pergunta do tipo: qual é o melhor algoritmo para usar em NLP? Qual é o melhor modelo para usar com imagem? Qual é o melhor? Não existe realmente um melhor modelo, uma melhor transformação, uma forma acima de todas as outras, né? Tem até um teorema, o No Freelance Theorem, que diz que não existe um modelo superior a todos os outros, né? Apesar de talvez em algum momento o Deep Learning quebre esse teorema, mas pelo menos por enquanto que a gente saiba, não existe um modelo que vá funcionar melhor do que todos os outros em todos os possíveis datasets que a gente possa coletar. Então, sempre tem isso em mente. São várias ferramentas. O que você pode fazer é testar antes as ferramentas que você acha que funcionem melhor. Mas vira e mexe, na prática, a gente é surpreendido achando que uma transformação não ia funcionar e de repente se torna a melhor transformação que a gente poderia fazer naqueles dados. Então é isso aí. Mais uma vez, se você está procurando um curso para fazer de Data Science, já tem uma experiência aí com Python, conhece o Python básico, os básicos de Machine Learning, visite lá o curso de datascience.com. Se você ainda está começando no Data Science, eu tenho um mini curso grátis. É só você entrar lá em mariofilho.com/tutorial e você vai ter acesso lá a 6 aulas com material e tudo mais para você começar a aprender Machine Learning através do tutorial do Titanic. Muita gente gosta desse tutorial, então vale a pena dar uma conferida. Um abraço para você e amanhã estarei de volta com o episódio do dia 21. Abraço!